Fala galera, chegando para mais um boletim do Amigos do Urbano. Eu sou o Vinícius Cabral, novamente aqui como sempre com o Fernando Ribeiro. Tudo certo, Fernando?
Tudo certo, Vini, e você?
Tudo tranquilo, tirando o Brasil, tudo bem. Só para o pessoal entender, essa abertura nova, gravada pela banda Chimpato Punk Rock, do nosso amigo Nando Caragorda e de Marcelo Cuquinha. Fizeram um hardcore aí, uma versão do Hino dos Santos. E no final do episódio a gente vai deixar ela tocar inteira para quem quiser ouvir. Fernando, só para avisar a nossa audiência, a gente está gravando o programa na sexta à noite.
Exato.
E vocês vão ouvir no sábado ou no domingo, ou quando quiserem ouvir, dando aquela corridinha, se sua cidade já puder fazer exercício ao ar livre, lavando aquela louça, fazendo algum outro tipo de afazer. Sempre bom ouvir coisas sobre o Santos Futebol Clube, mesmo que o cenário esteja tão negativo ultimamente, certo? E na última quarta-feira, Fernando, como não poderia deixar de ser, o Santos voltou num ritmo ainda abaixo do esperado e acabou empatando por 1-1 contra o Santo André na Vila Belmiro.
Ramon perdeu, vai sobrar para o Soteldo na grande área, limpou o pé direito, bateu! Gol! Adivinha! Dele! Soteldo para o Santos!
E com o empate do Água Santa, o Santos garantiu a vaga para as quartas de final como primeiro colocado da chave. O que você achou do jogo, Fernando?
Vini, não dá para cobrar muito nesse retorno por vários aspectos, né? Primeiro, muito tempo parado e jogadores precisam de ritmo de jogo e também tudo o que aconteceu, principalmente na última semana, com alguns jogadores entrando na justiça, todo esse imbróglio administrativo, financeiro, isso com certeza mexe com a cabeça dos jogadores. Enfim, são problemas que acabam, de alguma forma, atrapalhando o rendimento em campo. Eu gostei muito da equipe na segunda etapa. Achei que o time do Santos não teve a intensidade que a gente esperava, né? Que a gente deseja, mas eu acho que isso a gente já contava por conta do retorno. Gostei da postura do Santos no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, acabou pressionando o bom time do Santo André. A gente sabe que as equipes, quando vem a Vila Belmiro e saem na frente, fazem um sistema, uma marcação muito forte, se fecham. O Santos conseguiu o gol numa jogada individual do Soteldo e achei que no segundo tempo o time foi bem. No primeiro tempo o time sentiu muito a falta de ritmo e até por vezes sonolento, mas eu acho que a segunda etapa deu um pouquinho mais de ânimo para o que vai vir daí em diante, Vini.
Concordo contigo e só destaco também que, de novo, a gente tomou um gol de bola parada. Dos 10 gols que o Santos sofreu no Paulistão, 6 foram ou de falta ou de escanteio. Então, é um problema que o professor Jesualdo precisa corrigir urgentemente. E, para mim, Fernando, o meio-campo, de novo, estava um pouco estático. Sanches e Pituca não estavam conseguindo construir as jogadas, né? O Sanches antes da expulsão. Eles não estavam conseguindo fazer a bola chegar no ataque também. Quando nossos pontas pegavam, eles estavam sempre isolados. O Santos dependeu muito das jogadas individuais do Soteldo e espero que para o próximo jogo isso se corrija e que o Marinho possa voltar ao time titular, que o Marinho não pode ser reserva dessa equipe.
Vini, só para essa questão do Marinho, eu ainda acho que o Jesualdo fez de propósito deixá-lo para o segundo tempo para talvez pegar uma defesa do Santo André um pouco mais cansada, tá? É o que me parece. E me parece também que o Jesualdo quis dar confiança para o Arthur Gomes, apostando no jogador, tentando recuperá-lo. Muito provavelmente, eu particularmente não assisto treino, acredito que o Arthur Gomes vá muito bem em treinos, porque ele tem muita confiança do Jesualdo, e eu acho que foi meio que estratégico colocar o Arthur para dar uma moral para ele, e o Marinho no segundo tempo para pegar uma defesa possivelmente mais cansada.
Eu acho que não, mas entendo o teu raciocínio, mas acho que não. O Marinho talvez ainda não esteja na plenitude da forma, né? Lembrando que ele machucou, machucou no primeiro jogo do ano, mas bola por bola, todo mundo condicionado, o Marinho precisa jogar, com certeza. Com ele e o Soteldo, o time ganha muito pelos lados do campo. E no domingo, o Santos vai até São Paulo enfrentar o Novo Horizontino na Arena Corinthians. Vai ser um mero amistoso, né? Porque o Santos já é o primeiro do grupo. o Novo Horizontino já está eliminado e o Santos vai esperar quem vai ser seu adversário nas quartas de final. Se vai ser o Água Santa, a Ponte ou o Oeste. A situação do Grupo A é a seguinte: o Santos tem 16 pontos, é o líder classificado em primeiro lugar. O Água Santa com 11 é o segundo, a Ponte e o Oeste tem 10. O detalhe, Fernando, desse grupo é que os três, o Água Santa, Ponte e Oeste, são os três últimos colocados do campeonato, para mostrar como esse regulamento é muito confuso e bagunçado. Eles podem classificar para as quartas de final ou também podem cair para a Série A2 do Paulistão. Impressionante,
viu? É bizarro demais,
Vini. Não dá, cara. Acho que o pessoal faz de tudo para afastar o torcedor de acompanhar os jogos, né? O campeonato já não devia tá voltando, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil. A gente ainda não tem provas de que estamos preparados para a volta do futebol, ainda tem os números crescendo de mortos. E volta, obviamente, sem torcida, com um regulamento desse, é triste para o torcedor. E no boletim do começo da semana que vem, a gente vai falar sobre as quartas de final, assim que o adversário do Santos estiver definido. E, Fernando, para domingo, você acha que o Jesualdo tinha que fazer teste no time, né? Testar, rodar o elenco, ou aumentar o ritmo de jogo do time ideal para ele?
Vini, como a equipe ficou muito tempo parada e retornou os treinos há não muito tempo, condicionar o time titular e dar ritmo de jogo a esses jogadores é fundamental. Acho que a parte de testes, né? Testes que o Jesualdo deveria ter... ele deveria ter feito antes. Acho que o momento é treinar o 11 inicial no ritmo realmente de uma partida. A gente sabe que jogo é totalmente diferente de treinamentos, e acho que deve fazer isso. Coloca o 11 inicial principal e dá rodagem para esses jogadores. Tem que jogar, tem que participar, tem que tentar voltar antes dos adversários a um ritmo mais elevado.
Qual que seria o 11 inicial? Vladimir, Pará, Veríssimo, Luan, Felipe, Alisson, Pituca, Sanches, Soteldo, Marinho e Caio Jorge?
Exatamente, Vini. Eu acho que não foge muito disso, né? A gente tinha a opção do Eduardo Sacha, que era uma opção muito boa de jogo, mas com todo o problema na justiça, realmente não dá para contar. O Caio é um menino que já mostrou que tem bastante capacidade. Marinho e Soteldo são muito bons pelas pontas e fazem o jogo fluir. E o meio de campo com Pituca, Alisson e Sanches já se provou muito bom. Eu particularmente gostaria de ver em algumas partidas o Pituca como o primeiro volante, como a gente viu no ano passado. Mas a gente sabe que o esquema do Jesualdo privilegia muito um jogador um pouco mais de combate, como é o Alisson. Então, creio que o 11 que é inicial que a gente vai seguir até para o restante desse Campeonato Paulista não vai fugir muito disso não, Vini.
Eu também concordo, acho que o Pituca poderia ser testado mais vezes recuado, acho que é onde ele rende mais, mas é difícil tirar o Alisson do time, né? E, Fernando, domingo vai ser uma boa oportunidade para o Santos tirar a nhaca da Arena Corinthians. Desde que o estádio foi construído para a Copa de 2014, o Santos só venceu uma vez naquelas quartas de finais da Copa do Brasil de 2015.
Mas quem ataca é o time do Santos. Aí o Marquinhos Gabriel, cruzamento para o Ricardo Oliveira, pode ficar ainda mais difícil. Gol! Ricardo Oliveira! Gol!
Vamos pro giro de notícias, Fernando. Fora de campo, a situação, eu não sei quem tá pior, se é o Santos ou se é o país. Novamente, as torcidas organizadas do Santos protestaram contra o presidente José Carlos Pérez, pedindo a saída do mandatário alvinegro. Estão protestando na Vila Belmiro, no CT, na porta do prédio do presidente. Picharam, né, o prédio do presidente. E ele parece cada vez mais isolado e perdido no cargo, né? Ele promete uma coisa, não cumpre, que parece que é praxe dele, e tal. E isso acaba se refletindo em campo, né? Primeiro com a saída dos jogadores, que a gente tanto sabe, o Sacha e o Everson saíram recentemente, ou estão buscando a saída, né? Essa novela está longe de acabar, pelo jeito, e ao que parece isso ainda vai longe. outra curiosidade, Fernando, é que nesta sexta o Carlos Sanches completou 2 anos vestindo a camisa do Santos. Ele estreou lá no dia 4 de agosto de 2018 em um empate sem gols contra o Botafogo no Engenhão. De lá para cá, ele já fez 87 jogos e 24 gols pelo Santos. Ele está a 3 gols de superar o Copete e se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O que você tem a dizer sobre a nossa Tartaruga Ninja?
O Sanches é um jogador que a torcida gosta muito, é um jogador muito vibrante, que se dedica demais, é a famosa garra uruguaia, então o torcedor se sente representado em campo. Além disso, o Sanches tem muita qualidade, é um jogador que chega muito bem no ataque.
Vai para cima, limpa, levanta, Sanches! Gol!
É muito bom na marcação, em que pese teve o problema na última partida contra o Santo André, 2 chegadas, um pouco atrasado, 2 cartões amarelos, acabou expulso, mas o Sanches é um ídolo da torcida, e se estivéssemos na NBA, Vini, eu diria que Carlos Sanches é o nosso franchise player, Vini.
Totalmente de acordo, e se o Santos ainda tem alguma ambição no campeonato, né? Acho que tem, o campeonato tá aberto, não tem ninguém jogando nenhum futebol exuberante, passa muito pelo futebol do Carlos Sanches. Então, se o Uruguai estiver bem, não vai jogar no domingo, vai estar tá bem descansadinho para quarta-feira e pro próximo domingo, né? Se o Santos passar na quarta, Santos ganhando esses 2 jogos, já tá na final e é o que a gente espera. E se quiser ser campeão, a gente depende muito das atuações do uruguaio.
Carlos Sanches, que nunca jogou Copa São Paulo, viu, Vini? Só para deixar claro.
Nunca jogou. Esse vídeo viralizou, né, da Santos TV. Sensacional. Queria que você lembrasse um jogo para sempre, né? A nossa coluna do Diário do Peixe. Qual é o jogo que você vai contar para a gente hoje?
Exatamente, Vini. No domingo, o Santos se enfrenta o Grêmio Novo Horizontino. E nessa série Jogos para Sempre que escrevemos para o Diário do Peixe, nós vamos relembrar uma vitória santista em 1991. Cabe lembrar, Vini, que as equipes não são as mesmas. O Novo Horizontino que o Santos vai enfrentar domingo não é a mesma equipe do Novo Horizontino que o Santos ganhou em 1991. E eu explico. O histórico Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que inclusive foi vice-campeão paulista em 1990, se licenciou de suas atividades em 1999. Assim, um novo clube foi fundado com o nome de Grêmio Novo Horizontino, até para que a cidade de Novo Horizonte tivesse uma equipe profissional de futebol. Esse Grêmio Novo Horizontino foi fundado em 2010. Em 1991, um Santos comandado pelo histórico Ramiro Valente foi até o interior paulista e bateu os donos da casa. O gol foi marcado por um menino da vila, o volante Carlinhos, que acabou fazendo muito sucesso na equipe em 1995. A vitória em 1991 deixou o Santos, àquela altura do campeonato, como líder de seu grupo. Mas, Vini, não vamos falar do restante da campanha de 1991, porque ela não foi tão boa. E quem quiser saber com mais detalhes desse jogo de 1991, acesse www.diariodopeixe.com.br, que no domingo tem um texto nosso falando um pouco mais sobre essa partida, Vini.
É isso mesmo, pessoal. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail.com, @amigosdourbano no Twitter, pode xingar, mandar sugestão de pauta, falar o que pode melhorar ou piorar no programa. Contamos com vocês. Quem quiser ouvir a gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube, Castbox e na Radio Public. Esse programa teve áudios do canal Premiere da TV Globo. E fiquem agora com o hino completo gravado pela banda Chimpato Punk Rock. Valeu, galera, e boa sorte ao Santos no domingo. Até a próxima. Falou, Fernando.
Valeu, Vini. Tchau, tchau.
todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira não mostra a história de um passado e um presente só de glórias. Pra ser, viver e nos Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter. O Santos pratica seu esporte com dignidade e com fervor. Seja qual for a sua sorte, vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com ardor. Só o Santos parou a guerra, só o Santos teve Pelé. Santos Futebol Clube, o maior de todos. Pratica seu esporte com dignidade e com fervor. Seja qual for a sua sorte, vencido ou vencedor.